Eu ia dizer que depois da Cal eu ia comprar senador. Eu tava com vontade de sentir de novo motivos nostálgicos.
Meu Deus.
Aí eu pensei, vou comprar um senadorzinho.
Comprar um senador é uma coisa que o presidente sonha até hoje. Não, ele já comprou alguns, né?
Eu tenho certeza que Bolsonaro deve usar o sabonete senador. Eu sinto que ele é velho o suficiente pra curtir o sabonete
Será?
Senador.
Ele tem uma... Não sei.
Se é que ele usa sabonete, então, não é que coisa
tem,
de viagem.
Então, ele tem muito uma cara de que usa um sabonete muito... Que, na verdade, a gente fala sobre isso no episódio, né? Sabe aquela coisa da humildade?
Ah,
eu não sei nem se ele usa
coco.
Sabonete. A coisa que o presidente usa deve ser outra
sabão
coisa
em pedra.
Já, tá ligado? Não, tipo, ele, na frente de todo mundo, na hora que ele vai tomar banho pra filmar, pra mostrar pro povo, pra poder mostrar aquela cicatriz escrota na barriga dele, ele deve usar sabonete Lux, tá ligado? Ou então ele deve usar alguma marca que tem sabonete que valoriza a masculinidade, que nunca mostrou gay. Então, tipo, eu acho...
Sabão em pedra, aqueles verdes.
Eu acho que ele usa sabonete, Albany. Pronto, essa é a marca que o Bolsonaro usa.
Eu não conheço sabonete
Albany,
vou pesquisar.
É um sabonete que, tipo, dá pra passar na barba, pra poder fazer a barba e ter uns caras bonitos, assim, na embalagem. Albany, ele usa Albany. Pronto, tá resolvido.
Com Y, né?
Será que ele usa Francis?
Nossa, sabonete Francis! Puta que pariu! Tá resolvido. Em público ele usa Albany, escondido ele usa Francis. É isso.
Será que ele usa um Lifebuoy também pra tirar as cracas de bactéria, um sabonetezinho Lifebuoy.
Não, ele é contra isso.
Ele é contra.
Ele é contra esses negócios de
verdade. É bruto.
Mas ele é bruto. Mas eu tenho certeza que se ele conhecesse o Lifebuoy, ele ia dizer que curava o corona, se passasse no corpo.
Pior que eu já ouvi falar desse Lifebuoy, mano.
Você nunca ouviu do
Lifebuoy?
Não, Life
eu já
ouvi
falar, mas eu não tô lembrado agora. Eu já vi isso em algum lugar, mas eu não tô lembrando.
Ele era um marco. Sim, é um marco das propagandas de TV, de TV aberta.
Ah, lembrei, é verdade. Era tipo o Protex de hoje em dia, só que na época era o Lifebuoy.
Lembrei.
E mais uma vez, a gente está enrolando para começar o episódio. Está começando mais um episódio do Febroso, no qual eu não lembro mais o número. Eu parei desse negócio de, está começando o 17º episódio do Febroso. Não, acabou isso aí. Está começando mais um Febroso. Não sei que número que é. O meu nome é Giovanni, tá entendendo? E assim, gente...
Mas eu ajudo. Como funcionária nova, é o episódio 58.
Capaz, que a gente já tá chegando no 60. A gente já tá com quase 3 anos de podcast também. É incrível como a gente só tem isso de episódio, mas tudo bem. É episódio 58, é isso?
58,
episódio 58 do Febroso. Eu gostaria que, por gentileza, você não me confundisse com burguês safado, tá? Eu sou um menino pacato inocente do mato que paga de burguês só pra poder tirar a vantagem de rico safado que não me respeitaria se eu falasse que como pé de galinha. Alguém aí se apresente?
Oi, eu sou a Patê e no episódio de hoje você vai aprender como impressionar uma pessoa falando hibisco com anis estrelado.
Oi, gente, eu sou a Eva e também a Vênus. E no episódio de hoje eu estou completamente perdida porque eu não sei ser pobre do meu. Eu sou apenas pobre, mas eu estou disposta a obter informações tão úteis quanto você.
Basicamente, ela está dizendo que ela é rica e que está fingindo ser pobre para não passar vergonha nesse episódio aqui, entendeu? Porque é isso mesmo.
Eu sou só pobre.
Uhum.
Eu tenho um copo de requeijão, eu tomo água nele. A água que tá na garrafa pet de Coca-Cola.
O engraçado é que o pessoal faz meme na internet que é esse negócio de copo de requeijão, mas quando eu vou ver, é aquele copo de vidro. Eu sou pobre no sentido de que toma no copo de requeijão de plástico, me respeita.
Eu tomo no de vidro. Poxa, aquele copo de ervilha, aquele copo de ervilha maravilhoso.
Burguesa
aquele tema da
azeitona.
Mas, cara, olha
copo
só,
de geleia,
aquele
né?
copo de azeitona.
Copo de geleia.
Fenomenais. Todo pobre de vidro.
Súcubo.
Oi, gente, eu sou a Súcubo. E hoje eu descobri que a nossa água é a água gourmet do mundo, né?
Exato. Então, pra você que já toma água gourmet e não sabe, tá achando que as coisas estão ruins aqui, vai pra França então, vai pra Paris lá tomar água.
Beber água... Como que é? Cebosa?
Água cebosa, água oleosa.
Água oleosa.
Irmão, água nem misturou com óleo. Como é que uma água pode ser oleosa? Vai tomar no cu de Paris também, tá entendendo?
Com cheirinho de sereia.
Pra você ver como ela é chique, ela é tão chique que eles têm um método de deixar a água e o óleo misturados. É uma água bifásica.
Não, a água, água com cheiro de sereia. Tem certeza que eles estão tomando... Tem certeza que na França, a gente reclama dessa água que a gente já acha nojenta, mas tem certeza que a água da França é a água do banho da Belle Delphine e a gente tá achando ruim aqui. Nossa, mas ela tem uma pepeca oleosa. Imagina uma pepeca cebosa a ponto de fazer uma água.
Sim, verdade. A água da pepeca da Belle Delphine, que sabor.
Deve ser a água de lavar o rosto, né? Que saia os olhos.
Enfim, gente, a gente não vai focar na pepeca da Belle Delphine na introdução do episódio, né? Vamos logo começar esse negócio.
Pobre gourmet. É um tema complicado porque ele mexe muito com o ego do brasileiro médio, né? Porque, tipo, uhum. É uma coisa que faz parte da nossa vida e a gente fica tipo, caralho, como é que eu posso admitir que eu transicionei do copo de cerveja pro copo de cerveja de requeijão e do copo de requeijão para aquelas taças mais elaboradas, sabe? A gente começa de baixo.
É, isso, cara, isso tem tudo a ver com o que eu tava falando pra Patê. Essa parenta, ela conseguiu um certo empreendimento e por causa disso ela tem uma certa graninha, sabe? Não é grande coisa. Nem nada. Ela só, tipo, tá na classe média baixa, assim. Mas aí pra ela, pronto, eu dei certo na vida e esse é meu jeito de ser certo na vida. É desse jeito que é.
E todo mundo tem que fazer igual a mim, porque é a... Como é que é? A receita de sucesso.
Exato.
Claro, claro. Agora eu ganho um salário minimamente decente, então não me dirija a palavra. Uhum. Pobre, feio, fedido, pobre. Eu não falo com baixa renda. Não me dirija a palavra, dependente de Bolsa Família. Desculpa, eu, com o meu salário de 6 mil reais, eu sou muito melhor que você.
Exato.
A gente finge que eu não tenho um gato na minha casa, nem que eu costumo sonegar imposto, mas se você esquecer esses detalhes, eu sou muito melhor do que você.
Nossa, gente, falando em sonegar imposto, quem ganha 6 mil já tem que declarar?
Sim.
Eu não sei. Tem?
Mas isso só se o governo estiver sabendo que você tá ganhando 6 mil.
Eu não sei se mudou alguma coisa por agora, mas era acho que um montante de 20, era 24 mil por ano que você tem que declarar,
que é.
Alguma coisa
acho
assim.
Que é.
Deixa eu ver aqui.
Só confirme, porque eu não sei se mudou.
É 12 vezes.
É sério?
É sério que eu ganho isso? Não, pode ser. Nem fodendo que eu ganho isso.
Um minuto de silêncio pro Giovanni Vieira descobrindo que ele já está acima da média nacional de pessoas com classe mediana.
Descobrindo que tá só negando imposto.
O triplo do mínimo.
Eu tô ganhando o triplo do mínimo que tem que declarar, mano.
Giovanni comprovando mais uma vez.
Receita Federal!
Que o anarcocapitalismo funciona se você for louco o suficiente.
É exatamente sobre ser louco. Mano, eu tô ganhando super bem na minha vida.
Que bom.
Eu vejo gente que manja mais do que eu na minha profissão e não ganha, sabe por quê? Porque a pessoa não tem cara de pau.
Pois é porque tem muita gente que conversa comigo, tipo, que tá na faculdade e fica perguntando, nossa, por que que eu sei tanto e eu não ganho tanto com aquilo? É porque existe uma diferença, eu acho que, bom, pelo menos eu acho que existe uma grande diferença entre capacidade e mal-caratismo, porque para subir no Brasil você não precisa ser inteligente, você precisa ser mal-caráter o suficiente para burlar o sistema.
Não necessariamente nem mal-caráter, é tipo assim, é isso, que tem, cara, isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu sou uma pessoa que eu sou da roça, sou um menino da roça, eu sou um menino que mora no meio do mato, eu sou um menino que tamanduá entra dentro do meu quintal. Mas...
Nossa, eu jurei que você ia falar que o tamanduá entra no seu rabo. Eu tava com um susto, eu ia tomar um susto tão grande.
Eu também ia tomar um susto, você já viu o tamanho da língua dele? Mas enfim, caralho.
É um bom... o tamanduá vestido com uma roupa grega agora passou pela minha cabeça.
É, eu pensei a mesma coisa.
Você pensou que
fica. Ok, já temos a capa desse episódio. Já temos a capa desse episódio.
Aquela folhinha, sabe a folhinha de louro na cabeça?
Totalmente.
Aí com uma roupinha branca.
Já temos a capa desse episódio. Então, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma autoestima suficiente pra pagar de alguma coisa. Então, eu chego pra algum profissional ou pra alguma pessoa que eu quero impressionar, eu sei fazer a pose de alguém que tem todas as respostas pra tudo que aquela pessoa precisa e de que eu sou o maior especialista do mundo.
Uhum, isso é importante, né?
Não estou dizendo que eu não seja. Eu sou uma pessoa muito competente. Eu acredito na minha competência e na minha força de vontade. Mas dizer que eu sou o maior dominador de todos os assuntos daquilo que eu trabalho, não sou. Só que eu faço uma pose Gente, eu comprei roupinha pra ir atender cliente. Sabia que eu tenho roupinha de atender cliente?
Sim, a gente tem aqui também.
Compro uma camisa, passo o triplo de perfume, dou uma limpadinha no tênis, porque o meu tênis empoeira muito por causa de onde eu moro, né? Aquela estrada de chão. Dou uma limpadinha no meu tênis, apareço completamente, sabe, chique, elegante. A pessoa que é rica olha pra mim e pensa que eu sou mais rico que ela.
Que delícia.
Exato. Isso aí é ser pobre gourmet, gente. É você ter a pose pra não passar vergonha na hora de cobrar o preço justo daquilo que você merece. E aí que entra aquela virtude maldita do brasileiro de querer pagar de humilde, de achar que humildade é bonito. Humildade, a gente confunde com subserviência aqui no Brasil.
É, humildade... gente, uma coisa... não tem nada a ver com a outra, assim. Eu vejo muita gente falando que é humilde porque é pobre. Uhum. Isso não é verdade. Dá pra você ser um pobre... soberbo.
Sim, amor, eu uso roupa da Zara, mas a minha garrafa de água aqui é uma garrafa pet. É sobre isso.
Exatamente.
É uma delícia.
E aí,
é,
cara,
um
tem aquelas pessoas que são simples demais, no sentido de que ela entra, ela enxerga uma situação, ela já fala, putz, isso aqui não é pra mim, eu não estou confortável, isso não é pro meu mundo. Meu amigo, você não sobrevive assim. Tem que ser cara de pau, tá ligado? Tem que ser cara de pau. E um pouco disso, eu acho que dentro da pobreza, de pessoas que são pobre gourmet de verdade, elas acabam se beneficiando sempre, de alguma forma, e entrando em... Como é que eu falo isso? Em possibilidades de vida, que outra pessoa que já tem aquela trava de falar isso que não é pra mim, ela nem chegaria perto, tá ligado?
Sim.
Cara, eu tô com muito medo de começar o podcast com aquela parte de eu falando sobre o meu salário. Mas enfim, eu estou recebendo um salário que eu acabei de descobrir que eu vou ter que declarar a minha renda.
Não precisa.
O presidente é a favor da sonegação de imposto, né?
O Bolsonaro é um capa, a gente...
O presidente autorizou, então. Caralho.
Não é feito por CLT, meu amor, foda-se.
É verdade, né? Eu não sou CLT, não sou nada. E pior ainda, eu recebo meu dinheiro na ilegalidade, olha só.
Exato. Não é ilegalidade, é empreendedorismo.
Pois é, tá, gente, olha só como ela, a lógica do capitalismo.
Vou falar uma coisa pra vocês. Teve um ano que eu não declarei imposto de renda, e aí fui sorteada de cair na malha e não sabia. Aí, assim, eu tinha saído, eu lembro que era tipo um final de semana, era sábado. Eu tava na 25 de março lá, na Santa Ifigênia, comprando lâmpada. E o meu cartão não passou, e a mulher de lá ainda falou assim, olha, você tá com uma restrição aqui, tipo, você tem que ligar lá no seu banco. Aí eu liguei lá no banco, aí o banco falou assim, o seu, tipo assim, meu saldo foi bloqueado e o meu cheque especial foi retirado, tipo, retiraram.
Caralho, tava sendo procurada na justiça.
E não, é verdade, ela falou assim, você tá com uma restrição aqui no seu CPF e suas contas, tipo, estão bloqueadas até você resolver. Aí, cara, ainda bem que eu morava no centro, né? Aí a Receita Federal tem uma ali no lá perto. Então eu fui na segunda-feira.
Perto de onde instalaram aquele boi ali?
O boi da Ibovespa, meu Deus.
Eu morava meio que lá perto. Mas não era ali, era no Shopping Light. Que também é lá perto. Mas era dentro do shopping. Aí... fui, quando eu vi, tava meu CPF bloqueado porque eu não tinha declarado imposto de renda no ano anterior. Daí eu paguei uma multa, tem que pagar uma multa e aí...
Declarar o imposto.
Isso, fazer a declaração...
Pra pagar outra multa.
Você faz a declaração do imposto desse ano que você deixou de fazer, e aí vai gerar uma multa, e aí você tem que pagar essa multa, ou se você tiver restituição para receber, eles já descontam parte da multa nessa restituição. E, enfim, dá BO, então, assim, eu ficaria com tudo certinho.
Ok, vou começar a receber em Bitcoin.
Eu me senti muito mal. Eu me senti muito criminosa. Você sabe que até hoje o meu cheque especial, que eles falam que é contrato, né? Cheque especial. Eu não tenho mais.
Perseguida pela FBI porque não declarou o imposto. Meus parabéns. Você é o Al Capone de Beteca.
Eu tenho, ó, pra não falar que eu não tenho cheque especial, tem R$200 de cheque especial. Apenas.
Mas se você não quiser declarar, hein? E aí, vai fazer o que, Bolsonaro? Eu não declaro nada, eu me abstenho.
Não, pode ser que você nunca seja pega. Ou pode ser que seja, sabe? É muito e loteria.
Cadê a liberdade de expressão que ele falou que tinha? Eu não quero declarar nada, eu me recuso.
Eu não quero declarar nada enquanto não chegarem meus advogados.
Eu me recuso, eu não vou declarar nada. Eu não vou declarar que eu recebo menos que um salário mínimo. Eu me recuso, não sou disposta. Bolsonaro, chupe uma rola.
Coitado da rola. Eu não desejo nada dentro da boca daquele homem, não.
Ah, eu desejo sim. Adélio, era só ter girado. Por quê? Adélio? Corta isso, né? Eu vou me cancelar.
Não, corta não. Mas, a gente já fez coisa. Eu vou te mandar depois o link do episódio do Febroso.
Qual episódio?
É um episódio chamado Morre Bozo.
Morre Bozo? Ah, em várias formas de matar o Bolsonaro?
Exatamente.
Cara, você devia ter me chamado nesse tema. Eu queria estar presente. Tem vários métodos diferentíssimos.
A gente faz 2.0.
A gente usou até aquele peixe que entra no pau e explode.
Meu Deus.
Como é que chama aquele peixe mesmo?
Candiru.
Candiru.
Como mataram o Bolsonaro sendo um pobre gourmet? Fica o questionamento.
Enfim. Voltando pro pobre gourmet.
Voltando pro pobre gourmet.
Eu consegui ganhar uma quantia boa, porque eu me candidatei para vagas de emprego que tinham um salário meio alto e fiz a pose de que eu realmente consegui aquilo. Porque as outras pessoas que competiam comigo eram o quê? Eram universitários recém-formados que estavam em busca do primeiro emprego e queriam ganhar bem e estavam naquele sonho de que você terminando a faculdade você ganha bem.
Meu Deus, a maior fanfic da academia.
E eu, como pobre gourmet que sou, malandrão, trabalho desde os 15 anos de idade, eu coloco isso no meu currículo. A pessoa não vai perguntar, quando eu coloco o meu currículo e a minha extensa
experiência
e os níveis de empresa que eu já trabalhei, a pessoa não pergunta nem no que eu sou formado. Eu falo lá, meu amigo, eu fui diretor de tal lugar. A pessoa já fica, porra...
Oh, meu Deus.
E o mais interessante disso é que eu não coloco a minha formação porque eu não tenho, né? Obviamente, eu não tenho, eu nunca fiz faculdade. Mas o legal é quando a pessoa fica imaginando que tipo de formação que eu tenho. Ela só vai me perguntar isso 6 meses depois que eu tô empregado. Viu? Mas você é formado em quê? Eu falo, nada. Eu só comecei a trabalhar mesmo e não deu tempo de fazer a faculdade. É bem aquelas histórias de Mark Zuckerberg, tá ligado? De bilionário que nunca foi.
Ai, nunca fiz faculdade, agora seja meu escravo.
Vocês estão falando isso, eu lembrei que essa semana deu uma polêmica. Teve uma mulher que foi naquele programa Shark Tank.
O Shark Tank, a Maricele, alguma coisa.
Cara,
Maricela de Souza.
É, alguma coisa de Souza, exatamente.
Ai.
Gente, a mulher disse que ela era...
Neuroengenheira,
gente.
Em robótica e em inteligência artificial.
Cara, o currículo que ela falava, se você ouvisse tudo que ela falou, você falava, caramba, essa menina é foda.
Meu Deus, o grelo
não
dela
é
errado.
E cara, tudo mentira, gente.
Sim, ela foi exposta pela Bibi Bailas, não foi?
Foi, eu assisti o vídeo inteiro ontem.
Mas, cara, se tu assistir o podcast, quando eu vi aquele episódio no Shark Tank, há muito tempo atrás, eu fiquei muito interessada nessa mulher também. Eu fiquei, caralho, ela deve ser muito foda, muito pica. Aí, depois de um tempo, ela fez um podcast, ela apresentou, ela tava no podcast do Aderiva. Eu ouvi aquilo. Aí, depois eu fui ver no Instagram e ela fica falando de espiritualidade, umas coisas quânticas que nem
Sim.
tem sentido. Aí eu fiquei, eita bicha, que porra é essa? Porra, como é que é esse negócio aí de robótica?
O pior é que ela foi no programa, cara. Tipo, ela falou assim, que tava desenvolvendo um exoesqueleto que a pessoa ia andar por ele. E cara, é inacreditável. O Brasil é foda, né? E aí ela levou a máquina lá e falou assim que não ia dar pra demonstrar porque no avião A máquina bateu e quebrou os sensores. Tipo, gente, pelo amor de Deus, né?
E os ricaços lá, tudo. Ai, meu Deus, você se esforçou tanto, né? Mesmo com o avião quebrando, você tá aqui.
Exato!
Você trouxe a cotoca aqui pra experimentar a máquina.
Caralho, então, tipo assim, tem que ter um limite, né? Assim, o que a gente faz, assim, que Gi tá falando, é extremamente importante, porque às vezes você tem todo um potencial que você sabe que tem e você não consegue demonstrar ele sendo, tipo, muito subserviente, sabe?
Exatamente.
Então, a questão é, você tem que chegar lá e mostrar, tipo, o seu potencial. Você tem alguns minutos, uma conversa pra você mostrar tudo que você pode. Então, assim, é bem complicado. Então, você tem que fazer mesmo, tipo, até um pouco além, né?
E ela seguiu... Ela seguiu muito essa lógica do Giovanni de chegar toda bem apresentada, porque ela chegou no Shark Tank toda de terno, com o cabelão pra trás, assim, bem maçona.
Sim.
Porque ela é tapada, né?
Uhum.
Ela chegou ali toda na pose, toda no estilo, falando até que ela estava desenvolvendo um negócio que ia te fazer ouvir os cheiros. Eu fiquei, porra, bicho,
sim,
tá bom, né?
Ouvir o cheiro.
Ouvir cheiros. Ela falou que ela queria gerar um aplicativo que você podia, por meio dos ouvidos.
Não, mas Vênus. Corrigindo, sim, ela não falou que queria desenvolver, ela disse que tinha desenvolvido e já tava com contrato.
No mercado, né?
Com contrato com uma empresa de cosmético, tipo, muito grande. Então, tipo assim, nossa, já tá funcionando, sabe? Tipo, o negócio.
Ai, meu Deus, essa mulher é o Einstein. Meu Deus, a maior do tempo dela.
Cara.
E assim, vou te dizer, existe isso de cheiro, tá? Existe, a Natura tem um contrato com, mas não é com essa mulher, é com uma outra mulher, e os cheiros não são, ela falou que era via som, né? E aí, tipo, meio que não dá pra você fazer o cheiro da pizza no iFood, né, assim, com o som. Mas essa mulher da Natura, ela desenvolveu isso com um ar seco. É um negócio, eu não sei, enfim, é que eu fui procurar pra saber se tinha já, e essa tecnologia, e realmente tem. Não é do jeito que essa mulher falou que ia fazer, e ela não tem nem patente, não tem nada.
Faça luzes no cabelo, coloque um terno, invente uma boa mentira e tire grana de otário.
Tipo isso.
Melhor jeito, você pode gourmet.
Tipo isso. Cara, então, é aí que tá a grande diferença entre uma parada e outra. Você consegue conversar com um charlatão e com uma pessoa... Na verdade, a origem do charlatão e da pessoa competente, elas podem ser bem parecidas. Porque como existe ciência e pseudociência, que é alguém travestido de cientista para jogar mentiras, o charlatão também, ele finge ser uma pessoa muito prestativa e que tem todas as soluções, porém ela não tem, porque a diferença básica tá na conversa com a pessoa. A pessoa charlatã, ela fala assim, eu tenho todas as respostas para você, o negócio encerra aí. A pessoa competente, ela diz, olha, isso dá para resolver assim, 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 assado. Ela já traz na conversa dela como que ela vai fazer.
Depende da profissão. Tipo assim, essa profissão tipo a nossa, que trabalha com ideias, às vezes é um pouquinho mais difícil de você conseguir dizer como você vai resolver, porque é isso que você tá vendendo, a sua ideia de como resolver. Então, realmente, você tem que ter uma apresentação muito boa para passar toda a credibilidade de que você vai resolver. Porque nem sempre você pode falar como é.
O que a Patê falou é bastante verdade. O meu trabalho com criação, por exemplo, eu tenho muito essa coisa de... Eu falo pra pessoa, olha, eu já tenho isso pronto na minha cabeça. Vai ser mais ou menos assim, 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 assado. Eu quero passar sensações assim, 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 assado. Pra mim é fácil falar a solução que eu tô dando pra pessoa, porque eu aproximo o meu trabalho dela, tipo assim, tá bem perto, é só eu ir lá e executar, e a pessoa já fica tipo assim, putz, tá aqui, cara, tá na minha frente. E no meu trabalho eu tenho essa segurança, porque depois que eu contei como eu vou fazer, eu tenho que fazer, não tá pronto na mão da pessoa, pra pessoa simplesmente falar, olha, você tem que fazer o que o menino lá falou que ia fazer. Não vai funcionar. Então, pelo menos pra minha profissão, isso funciona bastante. Você, além de você demonstrar respeito e competência, você falar como você vai fazer, apresentar a solução pra pessoa, porque ela vai falar, putz, isso é um gatilho mental, de você deixar a coisa pronta ali na cara da pessoa, tá ali, cara. É a mesma coisa quando você vai vender um carro. Se você faz a pessoa fazer um test drive e mostrar tudo de incrível que tem dentro do carro, você vai vender o carro pra pessoa. É muito difícil aquela coisa, a pessoa sentiu, ela sabe como é, ela não vai comprar, entendeu? Então, a mesma coisa que eu faço quando eu vou conseguir um emprego. Eu mostro a minha competência, eu mostro confiança o tempo todo, mesmo que eu não saiba. O meu segundo emprego foi exatamente assim. A pessoa falou, você manja de tal programa? Eu falei, manjo. Você sabe criar arte em tal programa? Sei. Você sabe fazer projeto 3D? Sei. Você sabe fazer render 3D? Sei. Depois que eu terminei a entrevista, eu fui correndo saber como é que fazia o render.
Ah, caraca.
Porque eu não sabia fazer o render 3D naquele programa. Na época, eles faziam modelos 3D no SketchUp e usavam V-Ray pra renderizar. E o cara perguntou, você manja de V-Ray? Eu falei, manjo. Assim, com a maior cara de confiante. Nossa, cara, perfeito. É justamente esse programa que eu uso. Ele, ah, legal, então. Depois eu te ligo se sim ou se não. E isso eu achei muito legal na época. Ele ia me ligar se sim ou se não. Aí ele me ligou, era sim. Eu já tinha pesquisado tudo como fazia. Já aprendi a fazer em casa. Já cheguei trabalhando no bagulho, tá ligado? Gente, eu sou uma pessoa que eu não consigo dizer não pra trabalho. Então, sabe, eu sou viciado em trabalho. Quando a pessoa fala, ah, preciso resolver tal coisa assim, assim, assado. Será que você manja? Eu falo, manjo. Depois que eu peguei o trabalho, já recebi a primeira entrada do trabalho, eu falo, ok, agora eu vou pesquisar como é que faz isso aqui, eu vou lá e faço. Aprendo fazendo, mas faço, entrego.
A parte boa de ser a geração da internet, né?
Sim, mano.
Vamos de um tutorial no YouTube de 30 minutos.
Eu não tenho paciência com gente que olha pra minha cara e fala, ai, mas eu não sei fazer isso, o Google tá aí do lado, filho da puta. Olha o Google aí!
Gi, você ia ter muito problema comigo, porque eu sou bem, assim, desse jeito, quando eu não sei as coisas. Tipo, eu não tenho coragem de chegar e falar que eu sei. Mas, assim, tem coisas...
Às vezes eu sou muito sincero com a pessoa, eu falo, olha, eu não sei. Mas isso é fácil de aprender também, eu tenho uma noção...
Exato, não, tem coisa que eu sei que é, tipo assim... Quando não é uma coisa totalmente desconhecida minha, que eu sei, vai, sei lá, certo software, eu sei que vai dar pra aprender, eu sei que é fácil, eu sei que é super acessível de eu baixar, eu vou e faço, entendeu? Eu já fiz isso. Mas assim, se for uma coisa... Ai, tem umas pessoas assim... Eu digo que na minha área tem muito. Tem um menino que trabalhou comigo e ele pegou... A área dele era, sei lá, ele trabalhava com topografia. E aí ele pegou umas coisas de aprovação na prefeitura. E ele veio perguntar como que fazia. Falei assim, cara, eu não sei. Eu falei assim... Você não pegou esse serviço? Se vira pra saber. Eu falei assim, porque...
É, aí é foda.
Eu só sei o que eu sei, sabe? Se eu soubesse prefeitura, eu tava fazendo prefeitura, entendeu?
Então, nesse sentido, até, eu já... Por exemplo, eu não vou aceitar um job de capar boi, por exemplo.
Sim.
Mas se eu tiver muito precisando de dinheiro e tem boi pra capar, eu vou pegar o job, vou chamar meu pai e vou rachar o trampo com ele. Falar, pai, ó, eu peguei esse trampo aqui... Nem que seja pra passar 70% pro senhor e 30% pra mim, mas vamos lá capar o boi, eu amarro a perna dele, o senhor que manja. Eu já fiz isso, inclusive, com a Sucubo.
A gente faz isso sempre, né?
Peraí, você capou a Sucubo? A Sucubo tem uma piroca?
Tinha!
Finalmente, Sucubo. Ai, finalmente descobri que temos algo em comum, querida.
O que aconteceu foi, eu peguei um job de um vídeo institucional emergente de um shopping. Era emergência total, assim, era um negócio muito... Que a produtora de vídeo vacilou com o shopping, e aí a minha amiga, que é diretora de marketing desse shopping, tipo, me pediu ajuda. Falei, não, beleza, eu vou te ajudar. Peguei os roteiros de vídeo, eu vi que tinha narração. Falei, olha, eu acho que esse negócio da narração a gente consegue em site online. E aí eu fui atrás do site online, fui orçar, só que eles tinham, tipo, 3 dias de prazo pra entrega. Não ia dar tempo, eu tinha que entregar naquele dia. O que eu fiz? Falei, Sucubo, você que tem uma voz linda, microfone profissional de podcast, vou te mandar umas frases, você narra elas pra mim? Ela narrou, tal, passei um pix pra ela, pagando pelo serviço, coloquei no vídeo e tá lá. Eu sou esse tipo de pessoa, mano. Cara, e ela fala que nem locutora, seja... Depois eu vou te mandar os vídeos que ela fez de locução, assim.
Me solta uma voz de locutora, Sucubo, fale uma frase bem sexy. Vai, Sucubo, seja sexy.
Esse vídeo tinha que ser com a voz feliz e alegre. Puta que pariu, mano, eu não sei fazer isso. Porque eu fui procurar como essas narrações infantis, assim, que são alegres, tipo, é muito forçada, cara. Ah...
Meu Deus, narração infantil não. Eu quero uma narração sexy, Sucubo, vai. Vai, Sucubo, me deixe. Eu quero ficar assim, vai, Sucubo. Faça, me faça vibrar.
Pera aí, então, já que é pra fazer isso, deixa eu trocar aqui, ó, pro binaural. Cadê o binaural?
Ai, binaural.
Vai, Sucubo, fala em cada cantinho do ouvidinho dela aí.
Ai, gira, Sucubo, gira.
Ah. Deu certo isso? É, tá tudo
gira,
bem.
Gira, Sucubo.
Vai, Sucubo.
Ai, Sucubo. Não tem ouvidinho.
Ela não, só tá não puxa o cabelo. Ela tá travada aqui, coitado.
Ai, só não puxa o cabelo que tem risco de sair, porque é comprado.
Faz SMR aí, Sucubo.
Eu não sei fazer
ai,
SMR.
Nossa senhora, meu amigo.
Você é bom nisso.
É, me respeita.
Ai, o clima sexual desse
ó, só chegar. Você pode falar nesse vidinho aqui, eu falo nesse, por exemplo. A gente chega assim, ah. Fala, oi, Vênus.
Oi.
Por que você não desce aqui, Vênus? Sua vez.
Eu vou ter um ataque epilético, Sucubo.
Mas então, e aí outra coisa que eu acho muito legal de conversar com gente muito rica é você, às vezes, se permitir ter acesso a alguma coisa que depois você vai conversar com a pessoa e ela olha pra você com todo o respeito do mundo. Porque o que classe média gosta é de ter acesso a certas coisas que o pobre não tem e aí ele se sente exclusivo, especial e superior porque ele já acessou certas coisas.
Sim.
Como, por exemplo, a polêmica que deu... Gente, polêmica porque tinha um cara comendo acarajé. Esse é o Brasil de 2021. O Wagner Moura comeu acarajé na exibição do filme do Marighella, que ele passou em algum lugar, esse filme.
Sim, foi no MST.
MST, pronto, MST.
Não tava passando no cinema?
Sim.
Acho que ainda
sim,
não.
Eu acho que sim, tá passando sim? No cinema. Tá, só tá que teve uma sim. Pré-estreia, eu acho, que eles fizeram...
No MST.
Isso.
Aí o que aconteceu? Uma empresária de acarajé doou marmitinhas de acarajé pra esse pessoal durante a exibição, durante o evento. E aí tiraram uma foto do Wagner Moura comendo acarajé. O que a direita, a classe média, falou? Ah lá, quer andar com o MST, mas você quer ir comendo camarão. Que absurdo, comendo camarão. A gente não pode mais comer camarão. Tá, tá proibido comer camarão, o pobre não pode, o MST não pode comer camarão.
Mas qual é o ponto da crítica que eu não entendi?
Porque é só rico que tem que comer camarão. O pobre
tipo assim,
não pode ter acesso à mesma
comunista.
Iguaria que a pessoa que ganha R$6.000.
Critico.
Gente, mas camarão é coisa de rico?
Aqui é nada a ver. O que acontece?
Aqui é baratinho.
Exatamente. O que acontece é que o acarajé, da onde que ele é típico lá, né, da Bahia, lá... O camarão não é caro. Camarão caro é aqui,
não.
Sabe? Tipo, tem vários...
Aqui
é barata.
Tem várias
aqui
regiões...
Aqui no Pará é baratinho.
É, exatamente. Tem várias regiões que camarão não é um prato de luxo. Tipo, tem abundância.
Não.
E aí o preço é bem acessível. E aí, só que aqui ele é caro. Daí... O que acontece?
Acho que no sul ele é um pouco mais caro também.
Também.
Ah, pra sulista tudo tem que ser mais caro mesmo, raça maldita. Enfim.
Mas acho que faz sentido, né? Porque se pra sulista é mais caro, eles acham que isso é gourmet.
Uhum.
Aí, né?
É.
É esse tipo de gente que fala essas bostas.
É, eu amo que o Giovanni literalmente mandou a minha... Eu que sou literalmente a mais sulista do grupo, eu que moro aqui no sul, né? É os guris xenofóbicos, né? Querendo tirar o meu lecente. Muito obrigada, Giovanna Vieira, você deu a minha morte.
Sua guria de prédio, me respeita.
É, eu sou sulista, né? Eu tenho até uma suástica aqui na minha parede. Pelo amor de Deus, o piá nos trata a gente com uma falta de respeito, né?
Ai.
Nossa.
Por onde você anda que até o né de sulista você sabe fazer, mano?
Eu sei fazer. Porque nós, a gente sustenta o país, né? Vocês são apenas agregados. É
mas nisso aí eu
separar.
Concordo com o sulista. Eles
se
realmente sustentam o país. Porque a única coisa boa que eles sabem fazer é plantar arroz, né?
É, a gente não. Não comemora carnaval porque essa coisa é vagabundo. Vagabundo, que não trabalha. Carnaval é coisa de nordestino, esse povo que se senta das nossas custas. Não gosto. Não gosto. Me sinto ofendida. Eu acho que a gente devia mesmo se separar.
Essa parte do febroso que eu não sei se eu contextualizo e explico a piada da Vênus ou se eu só corto isso do episódio,
você
tá ligado?
Você corta, porque nesse tema eu tô super perdida, porque eu sou só pobre, não sou gourmet.
Não, relaxa. Agora que a gente vai entrar na pobreza que eu tava te falando. O rico, ele se sente especial, mano. Porque, meu Deus, eu tomo o vinho assim, assim, assado.
Sim.
É a coisa que eu mais acho interessante. É ir no mercado e comprar uma porra de uma garrafa de vinho de 50 conto que o classe média toma e pensa que nenhum pobre tem um dia 50 conto pra tomar, porque o pobre tem que tomar sangue de boi. Eu chego bem na cara do rico e falo, ah, o vinho da safra assim, de tal uva assim, eu acho maravilhoso. Não sei o que, você já tomou tal vinho assim? O pessoal olha pra minha cara, né, que normalmente, principalmente o classe média, ele nada mais é que um pé rapado que pensa que é alguma coisa, mas que não manja de nada. Então, se você vai conversar sobre vinho com alguém que ganha 6 mil por mês, por exemplo, a pessoa não vai entender de vinho. E aí você olha pra pessoa e fala, ah, você, tal vinho assim, assim, assado, você já tomou, já provou, uma delícia. O pessoal olha pra tua cara e fala, ok, eu estou conversando com uma pessoa de classe aqui, essa pessoa entende de vinho, eu não entendo. Ali você já desmoraliza um pouco a pessoa, entendeu? E se a pessoa entende de vinho, ela também vai conversar, vai recomendar um vinho dela, que você provavelmente, às vezes, você pode até não ter tomado, mas fala, nossa, esse vinho é uma delícia mesmo, eu só tomei uma vez, ou então, eu nunca tomei, mas eu tô louco pra tomar esse vinho. Porque aí a pessoa fala, ah, ela tem alguns interesses ali, a pessoa começa a te respeitar por causa de uma porra de um negocinho de uva, entendeu? É assim.
Sim,
que o rico
negocinho
é.
De uva.
É verdade.
O rico é tonto.
É, o negócio é tão babaca, que você é medido por essas coisas. A confiança dele em você vai conforme mais conhecimento você tem dessas coisas, assim.
Tu podes
entrar na minha casa aqui se tu souber a diferença entre a merda de um vinho cor de mijo e outro vinho vermelho.
Exatamente.
Meus parabéns, amigo.
Exatamente. Cara, gente, a classe média é burra. Vocês têm que entender que eles se sentem superiores por coisa besta. E se você tiver o mínimo de conhecimento, você consegue entrar ali e às vezes conseguir uma oportunidade de alguma coisa. Entendeu? Ah, ai, gente, será que eu falo isso no podcast? Eu espero que ninguém ouça.
É só se cortar depois, ué.
Tá, mas eu consegui, assim, uma situação profissional que era inviável, porque eles nunca me ofereceriam isso, principalmente o preço que eu cobrei. Eu consegui porque eu já me apresentei como essa pessoa e conversei sobre essas coisas, que a pessoa já ficou um pouco em choque comigo de me oferecer um salário de merda. Eu tava oferecendo um salário decente, que eu queria receber. E aí eu comecei a conversar com a pessoa, comecei antes de falar propriamente sobre trabalho, eu comecei a puxar assunto sobre coisas de classe média. Porque eu queria deixar bem claro para aquela pessoa que a oferta assim, risível que ela ia me dar, eu não iria aceitar. Como é que alguém que toma vinho Merlot e que recomenda tal, tal, tal marca de vinho vai aceitar um salário mínimo? Não vai aceitar um salário mínimo. Eu tenho vinho Merlot pra sustentar, tá entendendo? Então, a pessoa já ficou esperta comigo. Aí é uma dica de pobre gourmet. Como é que você... Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar vinho, esses vinhos chique. Gente, eu e a Sucubo, a gente assinou um clube de vinho por assinatura, que quando ele tá em promoção... É coisa de tipo R$62 por mês, né? É isso que eu pago? R$62 por mês. Nossa, isso é caro. É. Mas se você comprar os vinhos que eles oferecem avulso, você vai pagar mais ou menos, ainda mais que é safra exclusiva pro clube, você vai pagar um valor mais ou menos de R$129,90 por garrafa dos vinhos que eles estão oferecendo. Sabe assim? Então, você paga, tipo, um quarto do valor que você deveria estar pagando. Quem gosta de vinho, eu recomendo demais. É uma dica de pobre gourmet. Por exemplo. Sabe, tem coisinhas que você pode fazer por um valor um pouco mais acessível que te coloca num mundo da gourmetização que você tá super bem. Outra coisa, galera que quer cozinhar bem e que fica pagando fortuna na porra de um pacotinho de tempero mais tosco do mundo, aqueles temperos de supermercado. Gente, vai numa Casa do Norte, vai num... Esses lugares que tem coisas a granel, compre coisas a granel, tempero a granel.
Sim,
eles
gente,
são
muito
cheirosos.
Bom.
Muito mais saboroso. Você vai ser super gourmet. Você pode fazer um arroz com feijão. Você joga o tempero. Meu Deus, vira um negócio.
E é bem mais barato.
Ah, eu sou muito fã daquele tempero gourmet. Conhecidíssimo em terras nortistas. Que você tem que falar com o bico. Para que ele tenha a sua importância. O nome dele é Sazon. Ele é muito chique. Nós usamos com bastante frequência. O Sazon e a pimenta. É literalmente
a pimenta
a pessoa
é
que
tudo de bom, cara. É sério.
Sazon
vai...
e pimenta. Acabou. É o meu tempero chique.
Eu comprei aqui um anis estrelado. Eu ainda não fiz nada.
Anis estrelado?
Ainda não fiz nada com ele, mas eu posso falar, ah, não sei o quê.
Não é aquela frescura.
Olha
aquela
isso.
Frescura doce?
É,
Ela é doce, aquele
bagulho. Ele é um negocinho muito bonitinho, que ele parece uma estrela mesmo. E dá pra você.
Ele quer um cheiro muito
dá
bom.
Pra você fazer um creme de anis. Já vi receita e tal. Eu ia fazer, mas acabei não fazendo. Eu compro, ó, compro isso, aí compro hibisco pra fazer, sabe, aquele chá gelado de hibisco. Aí você compra, tipo, vários temperos muito legais, assim. E é baratinho, sabe? Só que só o fato de você falar, ai, usei tomilho, temperei com tomilho, sabe?
Pronto, tipo, já fica gourmet.
Já fica gourmet.
Tomei um chá de hibisco com anis estrelado.
Aí, ó, pronto. Sim. Essa é uma outra dica. Essa é uma outra dica também. Colocar alguma coisa pra chamar a qualquer coisa na sua vida de especial. Por exemplo, se você fala, comprei uma camiseta. Legal. Comprei uma camiseta de não sei que lá por cento de algodão. Quando você especifica, é outra coisa que o classe média gosta de ficar também falando. E que às vezes, se você colocar isso, você já vira gourmet. Ah, tomei um suco de abacaxi ali na esquina. Tomei um suco de abacaxi com hortelã. Já fica assim, ó. Oh. Mas ainda o suco de abacaxi com hortelã, ele é bem popularizado, né? Mas às vezes você coloca qualquer coisa na frente do nome, pronto. Acabou. Que nem esse negócio de chá de hibisco aí. Chá de hibisco, você pega o hibisco, põe água, acabou. Chá de hibisco. Mas chá de hibisco com anis estrelado. A pessoa já olha pra você e fala, anis estrelado.
Estou aqui tomando uma bebida negra com flocos de açúcar e noz.
Adoçado, adoçado com açúcar de coco que veio da Indonésia.
Olha aí, ó. E corante e caramelo. Na realidade, eu estou tomando uma coquinha gelada.
Cara, o açúcar...
Literalmente, é uma coquinha gelada.
O açúcar que veio lá da Indonésia. Aí você fala assim, olha, veio da Indonésia. Ele é feito com a folha da palmeira. Tipo...
Ah, pronto.
Eu temperei. Temperei esta carne com sal rosa do Himalaia. A diferença é rosa.
É rosa. E não é do Himalaia, inclusive. Mas
não,
tudo
é
bem.
Do Himalaia? De onde que é?
Ah, tem sal aí que o povo tira até de cachoeira do macacum aí e fala que é do Himalaia. Confia.
Mas é rosa.
É rosa, foda-se, é rosa.
Jogou um quesuco do sal lá, já era, tá bom.
Acabou,
tá pronto.
Sal rosa. Aí, tipo assim, cara, uma vez eu falei que fiz molho de tomate. Eu pensei, molho de tomate. Quando eu falei que fiz molho de tomate com manjericão, foi isso que eu falei, né? Bota manjericão, é pronto. Já fica
só com... uma folhinha aqui.
Joguei, tá com uma folha, tá com um mato lá dentro. Plau, mato, pronto. É, já é gourmet. Então, eu acho que, assim, é uma parada que, pra quem gosta de cozinhar, pra quem gosta de comida boa, não faça como a Vênus, não compre Sazon. Sazon é sódio puro.
Sazon é o meu... É chique, gente.
E Sazon
aqui
tá caro, viu? Sazon tá caro. Se você comprar, se você for nessas casas de tempero granel, comprar um quilo de tempero, vai tentar comprar um quilo de Sazon pra você ver só se você não fica falido.
É, mas você não, você compra não. 50 gramas de tempero, dura uma vida.
Você passa um mês com 50 gramas
de
tempero.
Mas um quilo
de
Sazon é mais pesado que um quilo de tempero granel, porque Sazon é concentrado, ele é mais pesado, sabe? Ou a granela mais levinha.
Um quilo mais pesado.
Ai, não posso falar nada.
Inimigos
não.
Da matemática. Eu lembro do último episódio, quando vocês ficaram quase meia hora por causa de um carro.
Ah, é verdade! É verdade! Dos diademas, das cabeças. Gente, isso vai cair no Enem.
Inimigas,
vou ter que estudar,
inimigas
hein?
Da matemática. Da ciência da
data. Eu lembro disso.
Eu lembro de alguma coisa assim. Eu não sei se foi pro episódio.
No último episódio, vocês ficaram quase 20 minutos calculando a porra do chifre. Eu fiquei, hã?
Ah, é, o chifre da cabeça, da besta fera.
Sim.
Não, o Filoso é contra a matemática, entendeu? Não, pra você ter noção, esses tempos atrás, minha mãe queria que o bolo de aniversário dela fosse quadrado, porque um quilo de bolo redondo vem menos bolo que um quilo de bolo quadrado, porque ela pensou que como corta os cantos do bolo, vem menos bolo.
Meu Deus.
É.
Ai, inimiga das leis da física.
Pois é. Acontece muito. Mas enfim, outra dica aí de pobre gourmet que eu recomendo demais, gente. Às vezes as pessoas gostam de consumir conteúdos exclusivos. Só que tem coisa que a gente faz que, mano, dá muita vantagem. Por exemplo, você vai e assina a Amazon Prime. Você tem filme, você tem série, só que você tem desconto no... Acho que frete grátis, não é?
Uhum.
Na Amazon.
Frete grátis.
E você tem jogos de graça todo mês. Porque tem a Prime Gaming, que a partir do momento que você assina a Amazon, vem também o Prime Gaming. E aí você tem jogão, assim, é tipo jogão mesmo, que eles disponibilizam de graça pra você. Em vez de você fazer um tonto lá na Steam, pagando 95 conto num jogo, às vezes 120 conto, a Amazon vai lá e libera jogos pra você de graça.
Eu ganho um pacote de presentinhos do joguinho que eu jogo pela Amazon todo mês. Sim. E também a gente tem direito a uma inscrição, a dar uma inscrição gratuita na Twitch todo mês. Pra um canal.
Exato. Então, tem essas vantagenzinhas assim, que quem vê pensa que a gente tá luxando, né? Mas na verdade a gente tá devendo, só não precisa divulgar a dívida, divulga só o luxo.
Não, gente, só 10 reais na Amazon. 10 reais.
É, não divulga os 10 contos da Prime Gaming. Eu tenho Prime Gaming, que é, acho que é a única coisa besteira que eu tenho.
Então, e é bem legal, é bem legal. Por exemplo, a pessoa vê a minha conta da Steam, a minha conta da Epic, assim, meus negócios de jogo, tem jogo pra caralho. Se a pessoa vê o quanto que eu gastei já com o Steam, ela fala, mano, não bate a conta. Porque, tipo, eu nunca compro jogos com preço cheio, eu sempre fico de olho quando o jogo tá de graça, eu acompanho. Se você tem o navegador Opera GX, ele tem lá uma abinha que mostra todos os jogos que tá de graça. A Epic Games dá jogo de graça toda semana.
Então, a minha Epic Games é literalmente cheia de todos os jogos gratuitos que a Epic Games me deu. Então, pra mim, tá ótimo.
Mano, a Epic já deu jogo que custa R$250, ela deu de graça.
Sim.
Ou seja, você fica passando perrengue com o jogo porque você quer. Sabe?
Muito obrigada, Epic Games, a melhor Teleton que a gente já teve.
Exato. E o que acontece? Dá pra ser gamer de graça. Ó, dá pra ser pobre gourmet, é só você fazer as coisas certas. De verdade. Tem muita coisa na nossa vida que a gente resolve com baixo custo e que a gente paga de gourmet pra caralho. Facilita bastante. Já foi mais fácil? Já foi mais fácil. O pobre no Brasil já teve mais crédito? Já, mas agora, como enfiar o Brasil no cu, a gente tem que se virar bastante.
Agora é a minha dica para o pobre gourmet. Pobre gourmet sem estilo cafona, horrível, sem nenhum senso de estilo. Por favor, compre imediatamente esta roupa que já pertenceu a um cadáver neste brechó, que provavelmente custa muito mais do que o seu salário poderia comprar. Pertenceu a uma pessoa morta, tem uma mancha de sangue aqui no canto, mas você pode usar qualquer coisa, um conceito, uma arte.
Em toda a cidade tem um brechó no centro. Onde tem uma dona que é loira odonto desse brechó. Vai ver toda a cidade. Pô, toda a cidade.
E ela
tem
é good vibes. Ela é good vibes.
Exato.
Também.
Tem uma loira não, dona não de brechó. Esse brechó normalmente às vezes tem um nome meio francês, não tem? É um nome meio francês.
Tem.
Que é gente que mora no bairro mais rico da cidade que vem. Que o rico ele não doa roupa. Já serviu o exército, né? E o exército faz uma coisa bem legal, que além de pintar o meio-fio das ruas, eles fazem a campanha do agasalho. Vai de casa em casa. Os bairros pobres, o pobre ia e doava 50 quilos de roupa. Você tinha que buscar 4 sacos de roupa, cheio de roupa, porque o pobre doava tudo. O rico, você batia na casa dele e falava, eu não tenho nada pra doar.
Sim.
Por quê? Porque a roupa, quando não serve mais pra ele, ele não dá pra ninguém, ele não doa. Ele vende no brechó. E essa não é uma roupa que ele não usa mais porque está velho, não.
Ai, tá na minha lojinha da Enjoei.
Ele comprou essa roupa só pra ir no evento e não usa nunca mais porque já tirou foto com aquela roupa. E vai estar lá naquele brechó da loira, dona do brechó da sua cidade, que tem o nome francês. Sabe? Vai lá, meu irmão, você vai pagar 50 conto, às vezes, numa jaqueta de 750.
Não, Gi, agora é a lojinha na Enjoei.
Lojinha na Enjoei também tem, né?
Sim. É
sim, cansei, vendi...
Aí é tudo as coisinhas assim, as meninas fazem aquelas lojas com aquelas roupas sem graça, todos os vestidos.
Esses dias atrás eu vi.
Os vestidos off-white.
Ai meu Deus, esses dias atrás eu vi um cara vendendo um Air Jordan. Tipo, tava na caixa e tudo no Enjoei. Você viu isso aí também?
Eu vi vários femininos lá.
O pessoal vendendo no Enjoei, tipo, a pessoa usou uma, duas vezes e pronto. Já vai pro Enjoei.
Sim.
Rico.
Nossa, mas imagina ter esses problemas na vida.
Mano, mas isso é maravilhoso. O trouxa do rico vai pagar uma fortuna pra depois você pagar menos da metade, porque ele enjoou.
Eu comprei rico, bicho o capacete da minha moto na Enjoei.
Ah lá.
Foi ótimo, porque...
É bonitão, nossa, que eu queria muito ser trouxa. Eu queria muito ser trouxa, assim. Enjoei, deixa a roupa, por favor, leve daqui, pobre. Ai, ela me deu alergia, leve aqui, baixa renda, leve essa roupa, eu não quero mais. Eu queria muito esses problemas, não vou negar.
Leve daqui, pobre.
Eu queria. Tá, leve imediatamente, criatura desprovida de meios, saia. Uma dica que é pra ser cortada, uma dica de pobre gourmet pra ser cortada, que eu acredito que seja uma boa, é literalmente colocar água encanada ruim.
Como assim?
Nas garrafas de água mineral e vender.
Aí fala que é água francesa, ai, né?
É, você fala que é uma água muito chique. Sabe que tem mais águas que elas vêm numas garrafas muito chique.
Uhum.
Aí o que você que faz? Você compra as garrafas em atacado, enche de água de torneira e vende.
Não, tem que ser uma água meio oleosa. Tipo assim, minha amiga, ela foi pra...
Ai, que horror.
Ela foi pra França, ela falou assim que lá, tipo, é escassa água, né? Até tem a história dos perfumes e tal, enfim. E ela disse que lá eles compram a água, né, na garrafinha pra beber, e a água, ela não tem um gosto bom igual a nossa água aqui, é uma água meio ruim, ela tem um gosto. E ela é meio oleosa, meio escura. E a água que eles têm pra beber.
Me falaram que na Espanha, a água tem cheiro de peixe.
Ai, que nojo.
Não é uma água boa que nem a nossa. Não,
então,
o Brasil é maravilhoso.
Nesse caso, é melhor você beber uma Coca-Cola que é mais saudável.
Ai, que delícia, um suquinho de sereia.
Aí você pega uma água suja, assim, e imprime um rótulo escrito em francês. Pronto, e vende aqui. Vende no
água francesa.
Deixa eu ver.
Vende no enjoy.
Deixa eu ver aqui como é que é.
Meu amigo, a gente é pobre porque a gente quer. Tem uma menina que ficou rica aí, ela vendeu água de banho.
Sim!
Água do banho dela.
Sim.
Ah, mas só que o lance dela, vocês estão falando da Belle Delphine, né? O lance da Belle é porque ela não tava exatamente vendendo água. Ela tava vendendo água de xoxota. Uhum. Ela queria propagar de que ela tava vendendo água, o melzinho dela, pro garotinho lá, que nunca viu uma moça na vida, que tá excluído dentro do quarto dele, sofrendo, chorando, batendo punha, tomando 3 vezes por dia. E tá ali precisando de uma coisa que é rara.
Eu te pergunto,
é a água da
qual que é o custo, olha só, qual que é o custo de você alugar um quarto de um motel, encher a banheira, passar chana na água, recolher aquela água em garrafinhas e vender. O custo, o investimento que você gasta com água e quarto de um motel, porque vamos fazer assim, você não tem banheiro em casa, tá? Então eu já parti desse pressuposto. Você encher 5 garrafinhas d'água, você já paga o motel. Você encheu 10, você já paga o motel e já sai com uma grana foda. Se deu, se assim, fala, não, vou usar toda a água da minha banheira aqui, vou engarrafar isso aqui tudo, você tá milionária. É só passar chana na água e vender água. Acabou.
Ai, gente.
Entendeu? Simples demais.
Tem uns meios muito engraçados. Tipo assim, me ofereceram um Pix pra eu mandar um áudio falando Onishan e a Mete Kudasai. Só que com voz de Loli.
Ah lá, ó. A Sucubo ganhou um Pix, mas fazendo voz de narração infantil. Ou seja, é da mesma natureza, sabe?
Ai, que horror.
É claro que os fins são diferentes, né? Um era pra punhetar um shopping e o outro era pra punhetar um homem. Mas é.
Peraí, como é que é a narração infantil pra punheta? Que é isso?
Não, meu Deus! Não, 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 não.
É, eu fiquei um pouco confusa nessa parte também.
Me contextualiza, por favor, porque eu já tava pensando
narração
na água.
Da
é porque
Sucubo.
Eu tava pensando na água de banho, ainda pensei, caralho, água de banho.
Punhetar um shopping? Eu não entendi.
É, gente, porque esse trampo era um vídeo institucional para um shopping que estava participando de uma competição dentro da franquia desse shopping, que eles recebem um prêmio todo ano. Então eles têm que enviar vídeos de como eles estão cuidando do shopping. Era um vídeo basicamente babando o ovo do shopping, falando, olha, nós fazemos tal coisa assim, nós temos tais inovações, nós temos isso, isso e aquilo. E precisava de um narrador para contar, porque o vídeo em si não ia mostrar o suficiente. Daí que entrou a Sucubo, fazendo a narração e contando o que foi feito naquelas coisas que estavam passando ali, entendeu?
Quem contar a história na voz mais sexy vai, com certeza, levar pontos adicionais.
Era uma vez.
Enfim. É isso.
Eu amei. Eu amei o silêncio absoluto que vocês fizeram, como se eu estivesse literalmente enterrando um homem.
Estávamos apreciando o momento.
Sim, eu estava ouvindo aqui nos meus fones.
Meu Deus. Meu Deus.
E aí, eis a minha dica suprema de pobre gourmet, que é namoro comunista.
Como que é, gente? Como assim?
A poligamia pra dividir o apartamento, né?
A poligamia também funciona, mas eu vou entrar na poligamia depois. É o seguinte, às vezes você não precisa nem namorar a pessoa. Ou você olha pra um produto que você quer muito, ele está meio caro, e você fala, olha, eu consigo pagar metade disso aqui. Aí você chega na pessoa que é sua parceira e fala, vamos rachar isso aqui, você me ajuda a pagar metade disso? E depois a gente vai e compra um produto que você queira também e eu te ajudo a pagar metade. Que aí fica leve pra todo mundo. Isso num namoro é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque você consegue comprar coisas caras e cada um dá metade do valor. E pronto, tá resolvido.
Eu só vi vantagem.
Você e a Sucubo são adeptos, dessa prática.
Gente, eu e a Sucubo, a gente faz isso o tempo todo.
Aqui também é assim.
É maravilhoso. Eu já enxergo um produto, às vezes eu olho pra um produto e falo assim, nossa, ele, por exemplo, o produto custa R$5.000. Eu olho pra ele e já falo, nossa, olha só, custa R$2.500. É isso.
Eu tô aqui procurando uma desculpa pra falar, ai gente, eu não participo disso porque eu sou solteira. Ah, mas não é porque eu quero, é porque eu sou anarquista, então eu pago.
Namoro anarquista. Não, você tem que ir pro comunista mesmo, é melhor.
Entendeu?
É isso,
gente.
Ou é o agiota. O agiota você não tem nenhuma dessas vantagens.
Exato, porque o banco, se ele te emprestar dinheiro, vai ter juros. O agiota vai ter juros e se você atrasar, você corre risco de quebrar uma perna. Então, às vezes, no namoro, cara, ali a pessoa quer muito alguma coisa, fala, vamos lá, eu te pago metade. Aí depois, a sua vez de querer alguma coisa, a pessoa fala e paga metade. E todo mundo acaba pagando metade das coisas e todo mundo compra as coisas inteiras pagando metade do valor e é Black Friday o ano inteiro. Olha que maravilha.
Ah, e a vantagem é que se houver uma separação, cada um fica com aquilo que queria comprar.
Exato.
E o legal é que, assim, quando você também não tá muito bem, né? Porque às vezes não é só de compras legais vive um relacionamento, mas às vezes vocês estão meio mal. Aí é legal que é a força dos dois pra pagar as contas, né?
Exatamente.
Você não tá sozinho, assim, é maravilhoso.
Eu acho isso tudo maravilhoso. E aí que entra a poligamia. Que se por acaso...
Gente, dá pra vocês pararem de falar de namoro, que eu tô ficando chorosa.
Não precisa ser só namoro, às vezes é um relacionamento financeiro somente. Tipo, ela é minha namorada de dinheiro.
Como é que funciona?
É só isso mesmo, você fala, ó, você paga metade do preço de alguma coisa, depois te ajuda a pagar metade do preço de outra coisa, acabou.
Vamos ser amigos financeiros.
Amigos financeiros também fazem isso. Agora imagina...
Isso seria um tipo de consórcio, um relacionamento por consórcio?
Relacionamento por consórcio, olha aí.
Ai, que legal.
Você quer comprar uma coisa, você combina com a pessoa, na hora que terminar de pagar, o prêmio é se separar.
Exato.
Gente, dicas de aplicativo, hein?
Dicas de aplicativo, consórcio aí. Estou querendo comprar tal coisa.
Você encontrar o seu par ideal pro relacionamento onde, sei lá, vocês querem comprar uma moto.
Caralho, meu amigo.
Vocês querem comprar um iPhone.
Vamos fazer esse aplicativo aí. Oi, a pessoa entra e depois ela compra também as coisas pelo metade do preço. Desde que seja um preço compatível.
Alô, Ibovespa, eu quero financiar um namorado. Pode acreditar.
Gente, você... falando nisso, tem uma coisa engraçada. Eu participo de um grupo de cirurgia plástica no nariz, né?
Que específico!
É muito específico. E aí, é engraçado, porque as pessoas, tipo assim, umas estão juntando dinheiro pra pagar a plástica, as outras já fizeram e postam resultado, porque daí fica compartilhando, tipo, o médico que fez, o resultado, né? Pra dar aquela confiança, porque tem muitos que fazem e saem umas coisas bem ruins, assim. E aí, inventaram pra fazer, assim, uma rifa... Que todo mundo se inscreve com, tipo, e dá um real. Era uma rifa de um real, porque o grupo tinha muita gente. E aí, a gente ia conseguir juntar o valor de uma cirurgia e ia sortear pra todo mundo que participou. E aí, esse dinheiro ia pra pessoa, pra ela fazer a cirurgia. Se não conseguisse chegar no valor inteiro, pelo menos uma parte do dinheiro ia pra pessoa, e legal. E, cara, foi muito legal. Porque a gente, tipo, foi... Cada um deu um real, não fazia falta. E nem tinha Pix ainda. Foi um pouquinho antes do Pix. E aí, levantou uma grana, deu, tipo, uns R$4.000, assim. E aí, uma pessoa ganhou.
Que legal.
E aí, Patê, deixa eu ver o seu nariz. Fom, onde está? Cadê?
Ah, Patê,
você não se arrisca. Patê, não faz isso comigo. Não faz cirurgia no seu nariz, não.
Gente, não, as minhas prioridades financeiras, tipo, agora, não são nariz. Tipo, vai ser é tudo as últimas coisas.
Não faz isso com a gente, meu Deus.
Qualquer coisa, ela faz um molde do nariz dela e manda de presente pra nós.
É, tipo, isso, qualquer coisa...
Isso, eu mando, gente, um molde.
Faz o seu nariz na água de banho e manda pra mim.
Eu vou mandar um papelzinho assoado, aqueles.
Meu Deus. Ai, meu Deus. Isso pra mim é um
agora
prazer,
vocês imaginam, amiga. Se pagar metade de um produto já é da hora. Imagina pra pessoa que é poligâmica e tá num trisal.
Pois é, isso que eu tô pensando.
Você paga um terço do bagulho. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A monogamia é um método capitalista de controle pra fazer com que as pessoas não se unam e tenham capital suficiente pra poder derrubar a classe média e a classe alta.
Essa é, desculpa, é de cara, essa é a desculpa de cara que quer foder com três mulheres numa noite só. Se liga aí, hein, Sucubo, se liga. Abre o olho, Sucubo, abre o olho, hein. Se liga, hein.
Se liga,
se for uma boa escolha, eu não ligo, viu?
Ela cai pra dentro também, você tá achando que nós estamos aqui de zoeira, né? Estamos aqui pra roubar.
Você acha que é só pagar conta, filho? Não.
Ai,
tem a parte boa também, tem a outra parte boa também.
Eu adoro a capacidade que você tem de me fazer me sentir uma santa. Eu acho isso fenomenal. É muito bom. Eu me sinto literalmente uma virgem.
Enfim, essa é a minha dica financeira master, assim, pro pobre gourmet. Você quer luxar mesmo? O pessoal olha pro cara e fala, mano, esse cara tem maluco, ganha salário mínimo. Como é que ele tá ostentando com o iPhone 13? Aí descobre que o quê? Ele tá no namoro composto por 5 pessoas e ele só pagou um quinto do iPhone.
Ou ele tem uma sugar mommy.
E depois chegou.
Aí faz rodízio do iPhone. Cada dia é o dia de um tirar foto no espelho com o iPhone.
Exato. Ou então, tipo, cada dia é de um pagar o iPhone. Ah, gente, ó, terminamos de quitar esse aqui, vamos pro próximo. Vai, chega, pronto. Vai indo, entendeu? É claro que o nosso relacionamento, ele é consolidado. Temos 10 anos de relacionamento. Então, existe essa segurança. Mas eu acho que um contrato financeiro também é uma boa. Por quê? Como que você faz isso? Acabou de começar o namoro com a pessoa, a menina vai lá e fala o seguinte... A gente vai rachar metade do preço de alguma coisa. Só que você começa. Nós vamos comprar um iPhone pra mim e você vai pagar a metade. Aí o cara vai pagar metade. O que acontece? Ele não vai ser um babaca por pelo menos 12 prestações. Que aí ele vai falar, porra, depois
olha,
da hora que chegar a minha vez aqui,
é
eu não... Entendeu? Ele vai
mas
se
aí
comportar.
Se ela terminar quando chegar a vez dele?
Aí o azar é dele também. O homem tem mais que se fuder pra ter. Ah, e ó, a mulher já gasta muito dinheiro... Pra se produzir pra homem, o que eu acho isso um absurdo. E vai, passa maquiagem, e cuida do cabelo. A mulher, só pra manutenção, assim, a manutenção da mulher pra esses caras, já é muito cara. Porque esses caras parece que não gostam, parece que esses caras não gostam de mulher. Eles gostam de sabe, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem que fazer porra nenhuma, tem que ser mulher. Mas já que é assim, então ele já paga a taxa extra também do iPhone, pô.
Ai, gente, aqui quem comprou as minhas maquiagens foi o Ismael. Eu comprei um batom ou outro, ele
olha,
que comprou pra mim.
Tá vendo? O relacionamento tem que ser assim. E se ele exige que você esteja maquiada, que pelo menos dê a maquiagem.
Não, ele não nem, exige.
Nem exige.
Ele nem exige.
Ah, então é só vantagem, tá vendo? Mas nem todo relacionamento é assim, Patê. Tem uns caras que são meio esquisitos.
Ele só comprou mesmo porque ele sabe que eu gosto, entendeu? E eu falei assim, ah, preciso comprar maquiagem, tipo...
Ah,
mas tô
é,
com preguiça e tal...
Aí,
e aí ele faz
maluco
surpresa.
Lá apareceu com a maquiagem. É isso aí, tá certíssimo, tá certíssimo. Era o que deveria se esperar mesmo.
E se eu quiser que meu namorado use calcinha, eu vou ter que dar as calcinhas?
Ah, não.
Eu acho que sim. Eu acho que é legal pra começar,
eu acho,
um incentivo, entendeu?
Não, eu acho que não. Porque, por exemplo, se você der uma que fica desconfortável, eu acho que ele tem
não,
que
não,
discutir.
Mas ele
você
troca,
tem que ser entendedor,
gente. Ele
mas
troca.
Não pode trocar calcinha, gente. Calcinha não se troca na loja.
Não, troca sim. Porque é só você não usar. Você não, tipo assim, ele vai pegar, vai, ele não curte fio dental. Aí ele vai olhar, ele vai falar assim, ah, então, fio dental eu não gosto muito. Não tem aquelas que parecem, aquelas rendadas, que parece um shortinho? Eu prefiro, entendeu?
Mas isso já, então, já é cueca, troca... né? Já existe cueca de renda pra caralho. É um bom começo, né? Cueca de renda, por exemplo.
É.
Ai, com licença, amor. Vou medir suas bolas. Preciso disso por uma informação muito importante. Você vai usar calcinhas a partir de hoje. E foi para isso que o feminismo lutou. Agora afasta as bolas que tá.
Homem não dá presente, lingerie? Ai, que eu comprei uma coisa pra você usar no Dia dos Namorados. Aí você faz a mesma coisa, compra pra ele.
Exato.
Ai, que amor, e se você sentiu algum tipo de incômodo no seu rabo, sinta como uma reparação histórica.
Ai, eu tava vendo um negócio que era assim, eu esqueci a série que era. Ah, num seriado, a menina tava namorando, né, com o cara, daí ela falou assim... Ai, meu, o pior é que eu ainda tô na fase de usar fio dental, sabe? Aí a outra falou assim, ai, é maravilhoso daqui um tempinho quando você pode usar cueca, sabe?
Nossa.
É a aparência do relacionamento no começo, depois...
Gente, eu acho que eu nunca tive um relacionamento assim.
Eu também não.
É, eu nunca... Ah, do tipo...
Eu achei engraçado.
De um jeito, só por aparência.
É.
Eu que nunca tive um relacionamento. Como é que fica?
E você, Patê, tem alguma outra dica de pobre gourmet?
Bom, se você vai estar inserido no meio de pessoas classe média e tal, e você, como um bom pobre gourmet, às vezes não tem o conhecimento suficiente para lidar com toda a situação, você não pode se sentir acuado. E aí não tem problema nenhum de você falar assim, ai, ah, é para a pessoa falar assim. Tá, você escolhe o vinho, que eu vou. Sou convidada hoje, hein? Então,
mano,
você vai me indicar
escolhe.
O que é melhor, não sei o quê.
É uma resposta. É muito bom você fazer a pose de tipo, a pessoa fala alguma coisa muito específica que você não entende e fala: olha, hoje eu quero aproveitar o momento que você está me proporcionando, eu quero que você escolha. Me surpreenda. A pessoa,
isso.
Quando você fala me surpreenda, além de você tirar de você o fardo de ter que escolher alguma coisa que você não entende, você bota uma pressão na pessoa e ela vai tentar te surpreender com alguma coisa melhor do que ela iria pedir.
E é muito legal porque, geralmente, essas pessoas, elas gostam de te surpreender. Tipo, pra elas é tipo um elogio.
Uhum.
Aí você vai pegar o vinho que a pessoa escolheu lá, e você vai experimentar, e você vai falar, nossa, que delícia, nossa,
é de
essa
uva,
nota,
né?
essa nota aqui.
Ah, essa nota floral.
É, fala assim, aí você fala, é o quê? É português? Ele? Nossa, que delícia, hein? Adorei.
Suaves notas cítricas. Ai, amor, faz valer a pena.
E aí é isso, e também quando for num restaurante chique, vocês... Dê prioridade para o prato do chefe, para a indicação do chefe.
Porque normalmente é um prato que não é o mais caro, que é um prato que eles realmente gostam de... Normalmente o prato do chefe é o que no restaurante é o que convém financeiramente para eles fazer e que é muito bom porque o chefe capricha.
Sim, é o que o chefe tá com vontade de fazer naquele dia, então
exato.
Não vai ser um prato que demora, geralmente não é o mais caro, geralmente é o que tá com os produtos mais frescos, e é assim, só é vantagem você
puta
pedir.
Dica,
então,
confia no prato do chefe.
Então, assim, na dúvida de ler, e às vezes tem os nomes até que você não sabe falar, entendeu? Aí você fala assim, qual que é o prato, qual que é o... Ah, como que é que fala? Não é indicação do chefe, é alguma coisa assim.
Ou então você chega pro garçom e fala, olha, hoje eu estou um pouco sem ideia do que eu quero comer, mas eu quero uma surpresa, o que você me indica? Quando você não consegue ler nada do menu, porque eu já fiz isso. Eu não conseguia ler nada do menu, nada, nada, nada.
Mas você chegar e falar assim, da recomendação do chefe, né? Assim, qual é a recomendação do chefe? Aí ele vai falar, olha, o prato é assim, 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 você fala, ai, ótimo, quero, entendeu?
Aí,
tem um que eu vi também, só que eu não cheguei a fazer isso ainda, mas é o tal do prato executivo. Prato executivo que fala? Menu executivo.
Não é
o quê?
Não é aquele menu grandão.
Não, ele chama de menu executivo, que é o quê?
É um jeito bonito de falar PF.
Não é isso, porque o PF é só um prato. O menu executivo, ele tem entrada, prato principal e sobremesa.
Uhum.
Só que é o quê?
Ah,
é almoço.
Cara,
então, é tipo assim, você vai num restaurante caro, Só que ao invés de você ir na janta, que você vai pagar por prato e vai pagar mais caro, você vai para almoçar, você paga um valor fixo por 3 pratos diferentes e você vai continuar comendo no restaurante chique. Só que aí fica o menu executivo.
Isso
por
é
exemplo,
verdade.
O restaurante do Jacquin tem o presidente lá, tem o...
Presidão.
Ele tem o menu executivo e vários outros têm esse menu. E tipo assim, o que você pagaria quinhentão, você paga tipo 100, sabe?
Nossa, mas aí gente, já é pra luxar também, porque pobre pagar 100 no prato é foda.
Não, é isso que eu tô falando, pobre gourmet. Você quer ir no restaurante top, chique.
Você guardou,
só que você não quer,
você juntou dinheiro 6 meses tipo só assim, pra ir lá tirar selfie no lugar.
Exato.
Tá certo.
Ou tipo, você quer ter um dia de luxo.
Que aí
você
faz o post no Instagram, um pouco antes de você conseguir a vaga de emprego, que a pessoa, na hora que a pessoa ir vasculhar seu perfil, vai lá, a pessoa estava no Presidão. Fala, porra, eu não vou oferecer uma mixaria pra essa pessoa. Por que essa pessoa vai no restaurante do Jacquin? Tá certo.
Não, gente, e é muito legal saber, olha, assim, às vezes a gente não tem muito assunto, e às vezes, eu, por exemplo, de vinho não sei nada, sempre passo a incumbência de escolher o vinho é da outra pessoa, eu nunca escolho. Mas, tipo, você conhecer ingredientes, pratos, nossa, isso é muito legal.
Nossa,
você
a Patê chega... usou uma palavra aqui agora que foi muito gourmet, a incumbência de escolher o vinho.
Eu nem sei o que é
uma dica gourmet
é
você procurar por palavras e dicionário de sinônimos, que às vezes você quer escrever alguma coisa pra pessoa, procura um sinônimo pra falar uma palavra difícil, que nem uma vez eu tive que falar pro meu patrão meça suas palavras, parça. Só que aí eu falei pra ele, eu até esqueci a palavra, mas eu falei pra ele, tem uma coisa lá que era tipo ter cuidado com as palavras. Eu falei, eu não vou escrever cuidado com suas palavras. Eu falei pra ele, ter uma outra coisa que eu procurei no dicionário de sinônimos.
Cauteloso. Era cauteloso?
Não, cautela não. Eu usei uma palavra muito, muito... Deixa eu procurar aqui, olha. Dicionário de sinônimos.
E tome nota de suas atitudes.
Gente, eu adoro, assim... É muito legal usar essas palavras, assim, um pouquinho...
Ai, intransigência, inerência,
sim.
Entretanto.
Eu gosto.
Inadimplência. Ai, eu adoro falar porventura. Ai, porventura dos fatos.
Não, e estupendo.
Ai, estupendo.
Irrisório.
Eu disse circunspecção. Ai, eu disse ai, circunspecção. Ai. Selecione suas palavras... Se utilize de circunspecção ao se dirigir com seus colaboradores.
Lindo.
Meu amigo,
gente,
é a mesma coisa que falar, mexa suas palavras, parça. Só que com classe.
Pera, me ajuda a falar.
Circunspecção.
Exato. Isso não é aquele negócio que corta
não,
o palco de Deus?
Circuncisão.
Você sabia que eu passei por isso quando eu era criança? Eu jurava que o médico tinha cortado meu pau?
É.
Tudo bem que é uma história um pouco mais
ai,
longa
gente,
que isso, mas no geral eu passei por isso aí, e recentemente eu recebi uma bronca de uma enfermeira falando que eu tinha que lavar o pau do idoso certo, porque quando eu vou lavar meu pau eu não tiro a pelinha assim pra poder limpar. Eu quase, sabe, a minha vontade, eu só fiquei em silêncio, porque eu falei, moça, eu não tenho nada disso que você tá me falando. Eu não sei,
moça, o meu
não precisa dessas coisas.
Não, eu fiquei puto, ela falou que eu tinha que regaçar o pau do velho pra limpar e depois devolver a pelinha lá no lugar, do jeito que tava, porque senão a pele dele é muito sensível, que aí machuca. Mas tomar no seu cu, eu nunca tive pelinha do pau, vê se meu pau é machucado, vê se meu pau é sensível. Aguenta qualquer coisa, tá aqui.
Respeita o pau dele, ele é
exatamente,
não
meu
tem,
que, ele é in natura.
Não, respeita.
Ah, seu pau é calejado. Sim. Já. Muito sol na cabeça.
Muito sol na cabeça. Entendeu? Agora não pode.
Meu pau é
sabe porque já passou a vida toda com o pau coberto, agora não pode descobrir o pau que, nossa, vai bater uma friagem no pau, o pau vai cair e vai morrer. Já tá morto faz tempo, rapaz. Ah, eu não vou ficar cuidando do pau de ninguém,
pior,
não. Vai tomar no cu.
Vai cuidar do negócio que já tá
meu
morto.
Ai, gente. O meu pau é alguma cantora aí. Adolescente num clipe de chuva, sempre com aquele capuz por cima, sentindo água do chuveiro. É.
Cara, eu acho
imaginando o seu pau cantando, performando.
Não, foda-se, o Giovanni da edição que assim, descubra se ele depois se ele vai deixar isso no podcast ou não. Mas eu acho meio engraçado que ele parece aqueles picolé de napolitano, ele tem 3 cores. É uma gracinha.
Você tem três cores. O meu só tem uma. Ele literalmente parece um grande zumbi.
Não, o meu tem
cadáver,
três, né? Por causa desse negócio aí, ele começa a cor de pele meio marronzinho. Aí depois ele fica o que mesmo? Ele fica branco, né? Depois ele fica rosa. É, napolitano, olha só.
É o tal tri-racial, um escândalo na sociedade de Paulo.
Aí depois ela vai falar, ai, quando você vai limpar, você não faz isso. Eu ia dar vontade de falar, tipo, moça, não tem
que
nada
que
disso.
Por que você não falou?
Porque aí depois ela ia pensar que eu não tenho pau. Eu não ia ficar explicando sobre o meu pau pra ela, né?
Não, ela ia,
é porque
ela ia achar que você não lava o seu pau,
né,
direito.
É, também.
Era só você falar, moça, eu fui... Tipo...
Fui capado quando era criança, não tem pau.
Eu sou um judeu, só que eu não sou judeu, certo? Você me entende.
Mas eu acho que ia ser mais engraçado se você falasse pra ela que não sabia porque você não tinha pau.
Nossa,
ia ser muito mais engraçado.
Ela que lute.
Ia ser engraçado demais.
Um pau encapuzado, um pau mestiço e um pau judeu entram em um bar. É basicamente essa a definição dessas três diferenciações de pau que fizemos hoje. É, porque o pau mestiço de Giovanni tri-racial, fruto de uma descendência muito antiga. É, fruto da miscigenação. Um pau judeu. É, um pau judeu,
não,
porque tem que ter inclusão religiosa.
Giovanni,
claro.
Sobre da edição, você descubra se você vai deixar isso lá ou não. Mas realmente, o que você tá falando faz total sentido. Por quê? Eu sou descendente de Tupinambá, entendeu? Com uma coisa feita por judeus em volta dele. E o bicho tem três cores. É uma mistura louca. Cara, meu pau é a face do Brasil, tá ligado? Eu posso tirar a bandeira nacional e colocar uma foto do meu pau que, assim, vai já...
Sim, cada cor do pau é um período na história.
É, também vai lembrar de todas as etnias brasileiras, entendeu? Eu vou arrancar a bandeira do Brasil, vou pôr meu pau lá. Tipo, é isso, gente. O resumo do Brasil. É, de fato. Fala assim, três brasileiros. É isso aí. É verdade, tá certo. Eu não vou dar muito mais detalhes, não, que tinha mais detalhes que tornariam isso poético, porém ia ser muito, muita exposição. Deixa pra lá. A Sucubo tá ligada.
Eu acho que não. E cabe ao editor fazer o trabalho dele. Porque mais um episódio onde eu participo e a edição vai ter que caprichar, talvez seja o meu karma.
Não,
talvez seja uma maldição.
Fica de boa.
Porque,
todo episódio do Febroso é assim. Fica de boa.
Todos têm.
Você não tá nem ligado, pelo menos você não confessa crimes aqui, tá entendendo?
É, tipo, ainda tá light, né, o negócio?
Tá light.
E qual é o próximo tema?
Tá, o próximo tema a gente ainda não decidiu, mas eu, em alguma conversa ou em alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu começo a falar sobre isso. Na real, eu queria falar sobre o Jovem Místico.
Jovem Místico? Caralho, tem muita coisa.
Olha, então, o próximo episódio é sobre Jovem Místico.
Porque eu literalmente teve uma época da minha vida em que eu tava procurando respostas. Eu tinha conversado com vocês no último episódio. Aí eu fiquei tipo, caralho, eu preciso encontrar respostas em qualquer canto. Então, eu aprendi a fazer mapa astral, eu sei ler mapa astral. E, tipo, eu nunca esqueci desse plano de astrologia. E por mais que eu não acredite, eu ainda lembro de tudo. E esse lance de Wicca, de cristais. Okay. Tem um ritual de magia que as mulheres de fábrica, elas colocam um cristal assim na boteca e fazem uma meditação.
Tem cristal em formato de rola e as pessoas vendem isso como se fosse a coisa mais normal do mundo.
É, então,
meu Deus, enfia pedra na bucita.
Eu vou ficar ansiosa.
Ok, então o próximo episódio vai ser sobre Jovem Místico, já tá anotado.
Ai, que legal. Não, é legal porque eu fiz uma consulta de tarô essas semanas atrás. Primeira vez que eu fiz. Vou adorar falar sobre isso.
E como
e
foi?
A pessoa leu com carta de baralho, né? E falou, truco!
Não.
Ó, caiu a gente.
Não, gente, eu fiz uma consulta, assim, por vídeo, numa ligação de WhatsApp, com uma menina que eu já conheço há muito tempo. E eu tava assim, depois, meus amigos vieram aqui no Halloween, vieram um monte de gente aqui. Tipo, mais gente do que eu achava que ia vir, né? Que a casa nem cabia e tal. Depois que eles foram embora, eu comecei a ficar sem conseguir dormir. E aí eu queria saber se tinha alguma coisa aqui. Foi só isso que eu fui perguntar pra cartomante. E aí ela falou que não tinha, pronto.
Tem cocaína na tua água. É isso que não tá te deixando dormir.
Ela falou assim, ó, teve alguma coisa assim, tipo, alguma mudança recente? Aí eu falei, mudança não, antes vieram pessoas aqui que eu não via há muito tempo. Tipo assim, fazia muito tempo que não via tanta gente. Aí ela falou assim, ah, pode ser isso, que ficou vulnerável. Ela falou assim, não, você tá espiritualmente vulnerável, mas é só isso. Aí ela falou, aí você fica mais sensível a alguma coisa, tipo, né, que esteja por aí, mas que não tem nada na sua casa em si. Mas você está vulnerável e você pode aproveitar esse período para explorar isso, se você quiser. Aí eu falei, não, obrigada, eu não estou afim. Ela falou, então tá bem, então eu só vou passar uma receita de purificação e é isso.
Que é chá de erva doce.
Patê fantasiada, de caça-fantasmas, correndo pela casa. Oh, meu Deus, você está aqui,
o fantasma que tá assombrando a casa dela é a mão invisível do mercado, né?
É.
Sim, a mão invisível do mercado. Ou a terrível história do fantasma punheteiro que te observa no chuveiro todas as noites. E ele fica te olhando.
Sabia isso, que tem, né, os fantasmas que atuam a fantasma da punheta?
Sim. Os sucubus e as íncubus. As sucubus e os íncubus.
É, sobre isso.
Mas a Andressa então vai poder falar com propriedade.
Exato.
Pois é, dona Sucubo, você tem alguma coisa pra manifestar? Você tem algum crime pra confessar?
Era você que tava aqui em casa depois do Halloween, Andressa?
Foi você que derrubou meu sabonete de R$3 aqui no chão, porque eu não sou, né? Foi você. Sim, meu sabonetinho.
Nossa,
da Femo.
Nossa, sabonete da Femo é bom demais. Ah, é outra dica aí, ó.
Sim.
Outra dica de cobre gourmet.
Uma ótima travessura, derrubar o sabonete dos outros pra ver o cu da pessoa.
Sério? Pobre gourmet demais.
Eu só compro Febo. E aí, tipo assim, ele é meio carinho, né? É. Assim, em vista dos outros. Então, eu tenho a técnica que é toda vez que eu faço tipo sabonete, ele fica... Tem que ter pelo menos 3, né? Tipo...
Uhum.
E pra ir repondo, fica... Aí quando eu vou no mercado, eu compro algumas comprinhas e compro um Febo. Aí depois, outra vez que eu vou no mercado, faço comprinha e compro um Febo. Aí assim, eu nem sinto que comprei e ele nunca acaba. É tipo, perfeito.
É, porque tu vai juntando, né? Uma grande anomalia de Febos e de diferentes marcas e espécies. É. Você faz uma seleção artificial e cria pequenos Febinhos. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu filho Febo.
Com certeza.
Febo tem, tá? Não é ele que tem essas lojas em shopping?
Não, é o Granado que tem.
Ah, Granado. Tem sabonete gravado também? A Granado tem sabonete?
Deve ter.
Aquele que ninguém ousa dizer o nome, aquele que não deve ser nomeado, o terrível, o terror da J.K. Rowling, o sabonete senador.
O quê?
Vocês conhecem? Vocês não conhecem o sabonete de senador? Ele é literalmente uma coisa extremamente barata e vagabunda, é o sabonete mais vagabundo do mundo. Ele vem num pacotinho muito bizarrinho.
Deixa eu ver aqui, sabonete senador.
O sabonete, sim. Ele vem numa caixinha clássica.
Meu Deus!
Você encontrou o sabonete senador, ele parece uma caixa de cigarro.
Sim, ele é uma caixa de cigarro.
Pois é. Você gostou do sabonete senador? Ele literalmente é o sabonete de todo homem com mais
Meu
de 70
Deus,
anos.
E ele é caro, literalmente. Mano, é
pois é, mas é vagabundo. Não compre senador.
Seduction. Preferido. Mano, ele tem a mesma vibe que o.
Meu Deus! Desodorante Avanço. Gente, mas ele é o preço do Febo.
Vocês gostam.
Ele é mais caro.
Vocês estão impressionados?
R$6,50.
Mas mais caro daqui ou mais caro lá de São Paulo?
Aqui é 3
e pouco. O Febo daqui não passa de R$3, né? Porque normalmente o sabonete ele custa tipo 50 centavos, 89 centavos. O mais caro é R$1,20. E aí
aqui
tem
é
o Febo que é tipo R$2,98.
É 3 e pouco. R$3,60.
Ó, a diferença. Nós somos muito, realmente, nós somos muito gourmets. Compramos Febo por apenas R$2 de diferença. Nós somos muito melhores que o resto da sociedade que usa sabonete senador.
Mano, sabonete senador.
Mas parabéns.
Gente, aqui na.
Caralho.
Você gostou do sabonete senador?
Sabonete tem muito vibe de vagabundo, porque ele realmente, tipo assim, eu vou tomar meu banho com meu sabonete senador.
Nossa.
E logo depois vou passar um desodorante Avanço.
Tem? Gente.
E ele tem cheiro de cigarro.
Estojo 3 sabonetes, R$28,44. Gente, isso aí é muito gourmet, esse senador aí.
Você gostou? A minha maior contribuição pro podcast hoje foi divulgar o sabonete senador para todo o Brasil.
Mano, valeu a pena pra caralho. Tipo, você precisava ter aparecido aqui pra mostrar essa pérola pra gente.
O sabonete senador foi o Marco aqui em casa. Meu avô adorava usar. A casa vivia fedendo cigarro. Era o cigarro dele, mas cigarro de sabonete.
Gente, será que o Cajuru usa esse sabonete?
Gente, lembrando nesse momento que o pau do Cajuru está rijo.
Eu tenho certeza que Cajuru passa o senador em seu pau e diz: acorde, meu governador, acorde.
Que provavelmente ele lava com sabonete senador.
Sim, está rígido, está duro.
Ok, eu acho que nós temos um episódio, né? Temos, gente, vamos dar tchau, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar pensando no Paulo Cajuru, desculpa. Hoje eu não tô na vibe.
O Paulo Cajuru é um top imperável, pelo visto.
Não tem como lidar com o Paulo Cajuru, entendeu? É um assunto duro demais pra mim.
Implacável. Exato. E cheiroso. Vamos. Com sabonete se mudou.
Pelo amor de Deus. Ok, vamos se despedir? Sucubo?
Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia.
Eu adoro que ela fala isso com tanta amiguice, depois de todos os absurdos que a gente disse, ela não fala nem desculpa, ela tipo, tchau, tchau, gente.
Ah, mas se a pessoa tá ouvindo, é o problema dela, né? Eu não tenho que pedir desculpa, não.
Ok, você tem razão, aí eu perdi no argumento.
Tamo junto, família. Tchau.
É isso aí, encerrou como se estivesse no Podpah.
Tchau, gente, ótima semana a todos.
Então é isso, gente. A gente tá ficando por aqui. E até o próximo episódio. Tomem banho até lá.